E voltamos ao CBN Saúde, que você pode acompanhar. Você pode acompanhar pela live no Facebook, facebook.com/rádio CBN Maringá. E nós estamos conversando com Cláudio Cordeiro Albino. Ele é médico endocrinologista e é doutor em medicina pela USP. Nós vamos começar esse nosso segundo bloco, que tem, pode ter a sua participação, exatamente com a participação da nossa ouvinte, a Yara. Yara pergunta o seguinte, doutor. Ela gostaria de saber se é uma forma de prevenção das doenças da tireoide.
Infelizmente, não. Não existe uma dieta, atividade física que vá prevenir. Mas, Yara, existem alguns detalhes interessantes para se fazer o diagnóstico mais precoce. Primeiro, saber se existe história na família do problema da tireoide. Perguntar para a mãe, se a avó, se a tia, tem alguém na família com problema de tireoide. E o exame é muito simples e o seu ginecologista, o seu clínico, ele pode solicitar esse exame uma vez por mês, uma vez por ano, quando você procurá-lo, dosando o exame que chama TSH, que o Gilson já falou.
Exatamente.
Aí no ar.
Agora, quando a gente fala desse exame do TSH, deixa eu aproveitar esse exame de sangue. Ele é possível ser feito num posto de saúde? É possível? Facilmente a pessoa pode ter acesso a esse exame?
Sim, o exame hoje, quase um exame de glicose, de colesterol. Tá? É um exame barato, o número de solicitações. Quanto mais se pede, mais barato o exame fica. Como ele é um exame que virou rotina, então ele ficou bastante em conta. Tem todo o sistema de saúde.
Agora vou falar de diabetes. Diabetes é um problema que atinge vários brasileiros e alguns têm uma certa incógnita ou má informação sobre isso. Dois tipos de diabetes, certo?
Exato.
Diferença entre eles, doutor?
Diabetes do tipo 1, que é o diabetes de crianças e adolescentes, que é uma doença similar à doença da tireoide, que é uma doença autoimune, onde há uma destruição das células produtoras de insulina e que há necessidade de reposição de insulina, certo? Diabetes tipo 2, ele é normalmente de adultos com sobrepeso ou obesidade, e que ocorre pelo excesso de peso uma resistência à ação da insulina. Então o tratamento é diferente de um para o outro tipo.
Qual a diferença? E no caso do tipo 2, o senhor falou que é normalmente uma diabetes de adultos.
Exatamente.
Obesidade, principal fator. Contudo, crianças estão ficando mais obesas.
Por causa que as crianças estão ficando cada vez mais com excesso de peso, e a obesidade infantil hoje é um problema extremamente sério, o diabetes do tipo 2 passou a ocorrer na criança e no adolescente, uma coisa que a gente não via há 20, 30 anos atrás. Então hoje a gente encontra não infrequentemente pacientes dessa idade, jovens, com diabetes do tipo 2 pela obesidade.
Mais comum o tipo 2?
90% o tipo 2.
Facilmente diagnosticado?
Facilmente diagnosticado, através de um exame de glicose, que é um exame simples, barato, qualquer serviço de saúde tem. Pacientes acima de 40 anos, todos têm indicação de fazer um exame de glicose anual. Tá? Assim como medir a pressão, fazer o exame da glicose, que é essa dupla hipertensão e diabetes do tipo 2, andam juntas e são as principais causas da doença cardiovascular junto com o colesterol.
Exame de glicose, tem aquela coisa de não se alimentar durante um determinado tempo antes do exame, é isso?
Exato. Solicita-se que ele esteja em jejum. Porém, hoje, indivíduos não diabéticos já podem fazer o exame sem estar em jejum. Já está estabelecido isso pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que os exames não necessitam estar em jejum na maioria dos pacientes, evitando a dificuldade do jejum. O exame pode ser colhido sem estar no jejum.
Então, muita gente, por exemplo, que quer fazer o exame para saber se tem, ela pode fazer sem ter esse controle do tempo?
Pode.
Detectado. Aí nós vamos falar o seguinte, diabetes é ou não é? Você tem a 1 ou 2? Ou existe uma gama de diabetes em níveis diferentes?
Normalmente você consegue diferenciar bem por causa das manifestações. O tipo 1 é uma doença bem mais agressiva, que a criança o adolescente se manifesta muito rapidamente, o nível de glicose é muito mais alto e a resposta é somente com insulina. No diabetes do tipo 2, existe uma graduação. Você encontra no indivíduo que faz o exame periodicamente, você descobre sem ele ter nenhum sintoma. Vai estar até 100 miligramas é normal, de 100 a 126 é pré-diabetes, acima de 126 é diabetes. Só acima de 200 miligramas é que começa a ter sintoma de sede, perder peso, etc. Nesse período, você só vai, desse dos 126 a 200, você diagnostica a maior parte dos casos no início. Então é fácil de tratar, responde bem ao tratamento, medicamentos de baixo custo. O problema é que necessita de cuidado alimentar e de atividade física. Então, como a gente estava conversando, tratar a doença diabetes não é difícil. Difícil é tratar o diabético, porque o diabético precisa ter disciplina para ter um bom resultado. E disciplina não se compra na farmácia.
Aí que o senhor colocou um dado que eu queria explorar um pouquinho mais. A diabetes, o senhor falou, não é difícil de tratar, o problema é tratar o diabético.
Né? Exato.
A resistência das pessoas é porque os sintomas que a gente tem da diabetes, o senhor falou assim, dificuldade de urinar, perda de peso, existem sintomas que aparecem e a pessoa fica preocupada e quase sempre é isso que leva a pessoa a fazer um exame e procurar um médico.
Exato.
Aí o senhor falou que o problema da pessoa, do diabético, quando ele se trata, é porque conforme vai se tratando, ele vai melhorando, aí ele vai ficando mais difícil de tratar ele.
É assim, quando ele começa, ele vem lá perdendo peso, levantando várias vezes à noite, com a boca seca, sintomas típicos que a gente chama de poliúria, polidipsia, que é excesso de beber água, urinar, etc. Você começa a tratar, rapidamente há uma resposta e esses sintomas desaparecem. Depois de um tempo, mesmo se o paciente não está se tratando direito, os níveis de glicose dele voltando a subir, como é uma coisa mais gradual, há um equilíbrio pelo rim e os sintomas já quase não vêm. Então o excesso de tomar água, de emagrecer, não aparece mais. E aí ele acha que está bom.
Aí ele para.
E aí ele não está nem aí, não cuida da alimentação, da medicação. Então, medicamento ele até toma, o problema é ele não faz a dieta e a atividade física.
Come o que não deve, não faz exercícios.
Excesso de carne, de sal, de glicose, de pão, de massa, bebida alcoólica, etc. Sedentarismo, né? Sedentarismo é uma coisa muito complicada e importante você mudar isso.
Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Estamos conversando com o Dr. Cláudio Cordeiro Albino, ele é endocrinologista, doutor em medicina pela USP. Falamos já, né, da tireoide, falamos da diabetes. Nosso próximo assunto são os ossos. No nosso último bloco, nós vamos conversar com o Dr. Cláudio sobre este tema, que você pode participar mandando sua mensagem pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550, também por e-mail, e pode participar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, onde está sendo transmitido ao vivo essa nossa conversa com o Dr. Cláudio.